UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar com Ana João Rodrigues, uma das investigadoras galardoadas pelo programa Health Research 2020 da Fundação La Caixa, com 500 mil euros. A cientista do ICVS, Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, e também docente da Escola de Medicina, está a estudar circuitos neuronais do prazer e aversão. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM, em particular o convite do UMIID. E para começar, pergunto, em que consiste então esta investigação?
Sim, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Portanto, a nossa equipa já desde algum tempo que tem tentado compreender como é que o nosso cérebro processa informação positiva ou negativa, não é? Estímulos que podem ser prazerosos, atrativos, ou estímulos que podem ser aversivos, negativos. E tentamos perceber de que forma é que o nosso cérebro codifica essa informação, armazena essa informação e transforma essa informação em comportamento. Já temos vindo a fazer isto há alguns anos e este prémio é o culminar de bastantes anos de investigação e de uma equipa fantástica, onde nós nos propomos a testar uma nova hipótese de como é que o nosso cérebro codifica esta informação positiva e negativa.
E, no fundo, como é que estão, então, a analisar e a tentar perceber a forma como um indivíduo avalia, então, estes estímulos de prazer ou repulsa por algo? No fundo, como é que estão a testar isto em laboratório, que é algo que eu acho que é sempre muito interessante para os nossos ouvintes também perceberem?
Portanto, obviamente que há limitações éticas de fazer algum tipo de teste, algum dos testes que nós fazemos em humanos, e portanto nós frequentemente usamos no laboratório modelos animais, mas especificamente roedores, na medida em que muito a anatomia e algumas áreas cerebrais estão conservadas entre as espécies, entre o ser humano e os roedores, e a forma como o cérebro processa a informação também tem muitas similaridades. E, portanto, neste projeto em concreto, é um projeto de neurociência fundamental, onde estamos a usar roedores para conseguir registar a atividade de neurónios do cérebro e perceber como é que esses neurónios disparam, qual é a sua atividade quando o animal está perante um estímulo positivo ou um estímulo aversivo. E, além de conseguirmos registar a atividade destes neurónios, nós também conseguimos manipular a atividade desses neurónios, fazendo o animal, por exemplo, acreditar que está perante um estímulo positivo quando, na verdade, não está, ou um estímulo negativo, e daí conseguimos avaliar o impacto que isto tem no seu comportamento. Os modelos animais, apesar de, obviamente, não serem exatamente igual ao estudo de um humano, permitem este tipo de estudos de neurociência fundamental que, no ser humano, não são possíveis.
Esta é uma investigação que conta com a colaboração de investigadores dos Estados Unidos e também do Brasil. Como é dividido, no fundo, o trabalho?
O trabalho é feito na íntegra aqui, no ICVS e na Escola de Medicina. Temos colaboradores que são dos Estados Unidos e do Brasil. Esses colaboradores são essenciais na medida em que as perguntas das neurociências são tipicamente perguntas muito complexas, não é? São questões complexas e que requerem uma equipa multidisciplinar com conhecimentos diferentes para responder a essa pergunta. E estes colaboradores vêm trazer à nossa equipa expertise em áreas que nós não dominamos tanto, como, por exemplo, neurociência computacional e também o desenvolvimento de ferramentas de neurociências que nós vamos precisar para este projeto. E eu acho que é a única forma de fazermos ciência de excelência é colaborando e tendo equipas diversificadas e multidisciplinares que nos permitem olhar para estas questões complexas com uma perspectiva muito global e muito abrangente.
Numa outra entrevista que li, da Ana, referia um aspecto que eu não sei se isto está completamente correto, que pela primeira vez este estudo está a ser feito com ratinhos que estão acordados. No fundo, qual é a diferença aqui que entra então para este projeto?
Ok, por exemplo, o que nós tínhamos feito até à data, nós conseguíamos registar a atividade destes neurónios, que é uma área muito particular do cérebro, que se chama núcleos accumbens, que é uma área tipicamente associada com o prazer. Nós conseguíamos registar esta atividade e fazíamos tipicamente em animais anestesiados. Pronto. O que este projeto é inovador é que nós vamos conseguir registar estes neurónios enquanto os animais estão a desempenhar uma tarefa que tem tanto estímulos positivos como negativos, e além de conseguirmos registar a atividade destes neurónios, conseguimos ainda ver pela primeira vez num animal com resolução temporal muito, muito, muito boa, conseguimos ver um neurotransmissor que nós até agora não tínhamos conseguido ver. Isto deve-se ao facto de um dos nossos colaboradores ter conseguido desenvolver um sensor fluorescente novo que nos vai permitir ver este neurotransmissor pela primeira vez com uma resolução anatómica e temporal espetacular. E é essa também uma das grandes novidades deste projeto.
Isto é algo totalmente novo, este trabalho que está a ser feito então aqui na Escola de Medicina da Universidade do Minho e no ICVS, ou já existem outros trabalhos pelo mundo que estão então a ter como foco esta área?
É assim, há muita gente a tentar perceber como é que o nosso cérebro codifica o prazer e a aversão. Agora, a abordagem que nós vamos usar neste projeto é pioneira e até à data, pelo menos que seja do nosso conhecimento, não há nenhum estudo publicado. Portanto, há aqui um grande nível de originalidade e de inovação neste projeto.
E neste momento, como é que o nosso cérebro distingue então estes estímulos e instintos nas tomadas de decisão? O que é que até ao momento já conseguem dizer que acontece no nosso cérebro?
É assim, nós já sabemos que há várias áreas do cérebro que codificam esta informação, portanto que têm uma resposta muito específica a estímulos positivos ou estímulos negativos, ou ambos. Sabemos também o que é que caracteriza alguns desses neurónios, mas nesta área em concreto, o modelo que existe atual, que diz que há um grupo de neurónios que codifica prazer e há outro grupo de neurónios que codifica aversão, os nossos estudos anteriores mostraram que este modelo é muito simplificado e, portanto, não reflete a realidade daquele circuito. Então, com este projeto, nós vamos ter uma abordagem muito generalista, sem nenhuma hipótese a priori de qual é o neurónio que vai responder a um estímulo positivo ou negativo. Vai ser uma coisa muito sem viés e, portanto, vamos tentar olhar para estes neurónios, registá-los e ver realmente o que é que caracteriza um neurónio que codifica uma informação positiva daquele que codifica uma informação negativa ou outro que codifica uma informação neutra, por exemplo.
E qual será então o passo seguinte? Sendo que, pelo que percebi, por aquilo que li, a aplicabilidade no futuro está relacionada então com algumas patologias. Que patologias são estas que nós podemos então ter aqui respostas nos nossos estímulos?
Antes de mais, gostava de dizer que este é um projeto de neurociência fundamental. Portanto, nós não vamos testar nenhum modelo de doença, não é esse o nosso objetivo, mas ao perceber como é que estes circuitos neuronais fazem com que o animal perceba que um estímulo é atrativo e prazeroso, não é? E que dá prazer àquele animal, ou aquele estímulo é aversivo, é negativo e eu devo evitá-lo, isso é muito importante para o nosso dia-a-dia, se pensar, não é? Porque todos os dias nós temos que tomar decisões, temos que decidir se nos aproximamos ou se evitamos algum tipo de estímulos do meio exterior, não é? E o que nós sabemos também é que há algumas patologias, nomeadamente a depressão e a adição, em que os pacientes não têm a mesma capacidade de diferenciar estes estímulos positivos e negativos. Portanto, ao compreender como é que um cérebro normal processa esta informação, pode-nos também ajudar a compreender um pouco melhor os mecanismos adjacentes a estas doenças. E também convém salientar que, tanto na depressão como na adição, existem alterações neste circuito que nós estamos a estudar e no tal neurotransmissor, no tal mensageiro que nós vamos ver pela primeira vez. Portanto, diretamente o nosso trabalho não vai incidir sobre nenhuma destas doenças, mas a longo prazo pode-nos ajudar a compreender alguns dos mecanismos que podem estar adjacentes a estas patologias.
E neste momento, tendo em conta que estamos a falar aqui de uma investigação para os próximos 3 anos, neste momento em que fase é que estão?
O projeto é de 3 anos, a investigação é de 10. Portanto, como tudo na investigação, tudo requer o seu tempo, não é? Este projeto vai-nos permitir dar os primeiros passos. Não é todo suficiente para chegarmos a uma conclusão definitiva sobre como é que estes neurónios codificam esta informação e qual é o papel deste neurotransmissor, que são os opioides endógenos. Nesta fase, o que estamos a fazer é testar os tais sensores fluorescentes, em roedores, neste caso, e estamos a tentar perceber se realmente conseguimos detectar este neurotransmissor e que tipo de estímulo é que faz a libertação deste neurotransmissor. Portanto, estamos nessa fase ainda muito preliminar, muito embrionária. E como lhe digo, isto é um projeto a longo prazo e estes primeiros 3 anos são essenciais porque nos vão permitir ter uma ideia geral do que é que está a acontecer, mas depois muitos outros estudos serão necessários para conseguirmos compreender na íntegra, e se calhar nunca na íntegra, mas compreender melhor o papel destes neurónios processarem este tipo de informação.
Ou seja, os passos seguintes vão todos depender, no fundo, de como é que vão conseguir então testar estes sensores fluorescentes, é isso?
Sim, portanto, há dois passos críticos, um que é o registro da atividade destes neurónios durante o estímulo positivo e negativo, e isso também tem, é algo desafiante, é algo que nós já sabemos que vai ser desafiante à partida, mas que já foi feito para outras áreas cerebrais, portanto não é assim nada tão novo como os outros sensores. Os sensores realmente sim, porque é como lhe disse, é a primeira vez que vamos conseguir ver este neurotransmissor num animal acordado a desempenhar uma tarefa e com a resolução que nós vamos ter possível com estes sensores. Por isso, temos aqui bastantes desafios pela frente.
E como é que tem sido, no fundo, também desenvolver esta investigação, que é muito complexa, por aquilo que já fomos percebendo ao longo desta conversa, como é que tem sido desenvolver então esta investigação em tempos de pandemia? Uhum. Que, no fundo, também vem aqui, se calhar, atrasar um pouco as coisas.
Sim, claro. A investigação foi uma das áreas onde a pandemia teve impacto. Os laboratórios estiveram fechados, tivemos que reduzir o número de colónias animais, por exemplo, que tínhamos para a experimentação. Algumas experiências tiveram que ser abortadas, obviamente. O começo agora atrasa alguns meses largos as experiências científicas, mas no ICVS e na Escola de Medicina temos o prazer de trabalhar com uma equipa espetacular que trabalhou sempre para causar o mínimo de impacto nas atividades de investigação e, portanto, neste momento estamos a trabalhar praticamente a 100%, com todas as condições de segurança, obviamente, e claro que vai atrasar um pouco, mas não tanto quanto atrasaria se estivesse, se calhar, noutro instituto de investigação. Portanto, nesse aspecto temos muita sorte, porque realmente a nossa equipa é fantástica e permite que este tipo de trabalhos consiga voltar à normalidade o mais rápido possível, que é essencial, obviamente, para termos uma ciência competitiva e de qualidade.
Vou pegar neste ponto que referiu agora. Sabemos que em Portugal, por vezes, a investigação sai um pouco prejudicada, nem sempre está nos primeiros planos, digamos assim. Este prémio que também receberam, estes 500 mil euros então da Fundação La Caixa, foram utilizados no fundo também para a aquisição de equipamentos, para fazer com que o próprio ICVS seja mais competitivo? Estamos a falar aqui de uma investigação realmente que tem muita importância, sendo que estamos a falar do cérebro, que é algo que ainda está muito por conhecer.
A investigação realmente é um campo que nem sempre tem tido o investimento que precisa e que merece em Portugal, e também noutros países, mas em Portugal em particular, infelizmente. E eu penso que a pandemia veio mostrar também à sociedade e ao governo o impacto que investigação de qualidade tem no país, e também fiquei muito orgulhosa da resposta que os investigadores deram à pandemia, com a ajuda em aconselhar o governo sobre as políticas a tomar, com imensos investigadores a fazerem diagnóstico voluntariamente sem receberem nenhum tipo de incentivo por isso. E portanto eu sinto-me extremamente orgulhosa da forma como a comunidade académica encarou a pandemia e respondeu à comunidade, e também penso que agora a comunidade percebe o valor que tem o cientista no laboratório, não é? Porque agora tem uma aplicabilidade ainda mais direta no dia-a-dia das pessoas. E, portanto, acho que isso é vantajoso. Claro que há desinvestimento e ao longo dos últimos anos tem sido muito complicado, não há uma regularidade nos projetos, mesmo no financiamento dos salários dos investigadores, as taxas de aprovação têm sido baixíssimas e, por isso, os investigadores têm mesmo que adorar o que fazem, senão não estaríamos nesta área. Este projeto em particular foi espetacular porque nos vai permitir comprar equipamento para ver estes sensores e para fazer estes registros. Algum equipamento nós já tínhamos no ICVS, porque temos uma equipa de neurociências espetacular, muito bem equipada, mas realmente vai-nos permitir dar um passinho à frente e tornar-nos ainda mais competitivos no campo das neurociências. Se bem que atualmente o nosso instituto já é reconhecido internacionalmente como um instituto muito bom em algumas áreas de neurociências. Portanto, isto só vem ainda ajudar a tornar-nos mais visíveis e a melhorar ainda mais a nossa ciência.
No fundo, a serem mais competitivos também.
Claro, sermos mais competitivos, sem dúvida. Mas penso que também convém ressalvar que também há uma coisa que me orgulha bastante, que é com menos financiamento conseguimos ter trabalhos de excelência equiparados a institutos de renome internacional que têm muito mais financiamento que nós, e isso também demonstra a qualidade da investigação portuguesa.
Sem dúvida, e também a pandemia veio mostrar que aquilo que é feito também em Portugal também é muito importante. Às vezes as pessoas só dão valor
ao que está lá fora,
o que não é assim tão verdade. Muito obrigada, Ana, pela sua presença aqui no UMID. Espero que também tenha gostado desta experiência.
Foi um prazer.
Muito obrigada.
Obrigadíssima.
Quanto a nós, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast, em rumo.pt.